Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2024, 7 horas 5 minutos. Também sejam muito bem-vindos quem está nos assistindo em outro horário ou quem está nos ouvindo via podcast no Spotify ou em qualquer outro agregador. E hoje é uma segunda-feira que não teve corrida no final de semana, mas é uma segunda-feira onde nós teremos corrida no final de semana, no próximo final de semana, GP da Emília-Romanha, no circuito de Imola, na Itália. Uma corrida que nós não tivemos em 2023, ali por conta das chuvas, né, enfim, acabaram inutilizando, né, inviabilizando a realização da corrida por causa de todo o transtorno que aconteceu ali naquela região. Coisa muito parecida, é claro que não na grande proporção que está acontecendo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas foi suficiente para adiar a corrida em 2023 e nós voltaremos então a 2024 com o GP da Emília-Romanha, depois, né, de uma corrida em Miami, onde nós tivemos uma vitória da McLaren, uma vitória de Lando Norris, onde Max Verstappen não conseguiu dar o seu Sunday Drive, né, o seu passeio de domingo, onde ele geralmente, aquilo que nós estamos acostumados, né, de ver o Max Verstappen abrir ali 15, 10, 30 segundos. O Verstappen não conseguiu fazer isso, embora ele tenha feito pole position na corrida, pole position na sprint, venceu a corrida sprint, mas sempre ali com uma margem muito apertada. E na corrida de domingo, ele acabou ali sendo surpreendido pela McLaren do Lando Norris e não conseguiu buscar o Lando Norris no final da prova, acabou ficando ali alguns segundos, 7 segundos, se eu não estou enganado, atrás do Lando Norris na classificação final da corrida. Cara, a minha gata, ela tá querendo fazer uma. Ela tá passando perto demais dos equipamentos aqui, né? Caso aconteça algum terremoto aqui, é por causa dela. E é o seguinte, né? Bom, então essa live aqui, ó, é pra gente bater papo, tá? Quando live assim que não tem muito. Não tem muita notícia, não tem nenhuma notícia bombástica, não tem nada assim para a gente repercutir em termos de troca de pilotos, troca de pessoal da equipe, não tem nenhuma breaking news, não tem nada. A gente vem aqui mais bater papo, trocar ideia. Então, assim, vocês que estão aqui no chat, tá? Mandem mensagens aí à vontade, com perguntas, com comentários. Com o que vocês quiserem aqui para a gente ir trocando ideia, tá? Aqui é como o nome do canal diz, aqui é um botequim. Então a gente vai trocar ideia, vai conversar, vai bater papo, vai falar aqui sobre assuntos aleatórios relacionados à Fórmula 1. Não precisa ser necessariamente falar da corrida ou falar enfim, do GP de Imola que vai acontecer. Pode falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto aí relacionado à Fórmula 1, que a gente aqui troca uma ideia, beleza? Ó, já temos aqui, ó, temos aqui o Marcos Andriotto, Copa Paraná, Thiago Borg. Então, falando pro pessoal aqui deixar o like, o Marcos Andriotto falou que acredita que volta tudo ao normal. Pois é, tudo normal, né? Que a gente tá dizendo, né? É ver, né, o Max Verstappen vencer de novo. Eu até coloquei aqui no título, né, na thumbnail, né? O Verstappen será desafiado em Imola. Tá aí, né? Eu honestamente, assim, eu também acho que há uma grande possibilidade de, digamos, a gente voltar ao normal na Fórmula 1, no sentido de das coisas, né? Das coisas acontecer, né? Eu acho que a questão do Max Verstappen não conseguir ter dificuldade, né, nesse final de semana, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que foi a questão do asfalto, né, no GP de Miami, que tinha pouco grip, tinha pouca aderência, era uma característica que jogava muita energia nos pneus da frente. Tá? E o Verstappen não, em nenhum momento ele se sentiu à vontade, em nenhum momento do final de semana ele se sentiu à vontade, né, com o seu carro. E teve o fator final de semana sprint, né? Final de semana sprint, você tem só um treino livre e depois já está competindo. Depois já é classificação para sprint, depois já é corrida sprint, depois classificação para corrida e depois corrida. Então você não tem muito, muito tempo, né, para coletar dados e para ajeitar, né, o ajuste fino, vamos dizer assim, do carro para o final de semana, embora, né, diferente de anos anteriores, agora você não tem mais o regime de parque fechado pós, né, o carro não entrava em parque fechado até o ano passado, né, em finais de semana de sprint, o carro entrava em parque fechado já na sexta-feira. Agora não, depois da corrida de sprint, as equipes podiam fazer alterações no carro, mas o fato é que o Verstappen em nenhum momento se sentiu à vontade com o carro, e teve o fator safety car, né, enfim, que mudou a corrida, né, embora o Verstappen não conseguisse abrir uma grande vantagem, mas ele estava na frente, né, e se não fosse ali o safety car, muito provavelmente acredito que seria muito difícil, tanto para Norris quanto para o próprio Leclerc, ou Carlos Sainz, ou qualquer um outro ali, ou o próprio Piastri, né, que no começo da prova ele estava ali andando na segunda posição, seria muito, muito difícil para eles conseguirem chegar ao Verstappen e passar o Verstappen na pista. Mas ficou aquele gostinho, né? Será que alguém, alguma equipe pode desafiar o Max Verstappen? Depois do GP de Miami, obviamente a McLaren saiu muito satisfeita, né? A McLaren trouxe atualizações para o GP de Miami, para o Norris e metade para o Piastri. A Ferrari está prometendo atualizações aqui para a Imola. A Mercedes, né, o Lewis Hamilton saiu muito satisfeito com o carro pós-GP Miami e estão trazendo mais upgrades aí para esse GP da Emília-Romagna. Mas, só que assim, até o Marcos, aqui o Marcos Andriotto, né, comentou, né, que acha que vai voltar tudo normal. Tem algumas semelhanças, poucas semelhanças assim, em relação ao GP de Miami. Eu vou trazer aqui, ó, o seguinte, por exemplo, a gama de pneus, né, a gama de pneus que vai ser usado neste final de semana do GP da Emília-Romagna não vai ser o mesmo do GP de Miami, né? Em Miami foi C2, C3, C4, neste final de semana será C5, C3, C4 e C5, né? Então vai ser a gama mais macia. Só que o circuito de Imola, né, segundo ali a própria Pirelli, né, ele demanda menos energia, joga menos energia nos pneus. Só que tem algumas, digamos assim, semelhanças, né, nas informações que a Pirelli passa entre Imola e Miami, né, que, por exemplo, são circuitos com baixa tração, com baixo grip, com uma abrasividade média, né, que também era o caso de Miami, e eu imagino que Imola, honestamente, assim, eu não sei dizer se estava tendo corrida em Imola, né, porque depois do ano passado que não teve a Fórmula 1, teve toda aquela situação lá na região da Emília-Romagna, né, de reconstrução, de tudo mais. Eu não me lembro se teve, até se alguém que está aqui no chat, aqui, o Copa Paraná vai saber aqui, o Copa Paraná ele é enciclopédia aqui do automobilismo, ele já vai passar aqui a lista de todas as corridas que teve em Imola entre 2023 e 2024, os vencedores, as categorias, quem fez a volta mais rápida, qual era o pneu que estava usando, quantas paradas fez. Tenho certeza que daqui a pouco vai estar aqui no chat aqui o relatório completo. Mas eu não sei. Isso quer dizer, né? Eu não me lembro exatamente agora, porque eu devia ter procurado um pouco mais sobre isso, né? Mas o circuito de Imola, ele chegou a ser atingido, né, pela chuva, chegou a ter um alagamentinho ali, né? Será que eles trocaram o asfalto, recapearam, fizeram alguma coisa no asfalto? Mas o fato é que aqui o grip, né, e a tração no asfalto, ele é bem baixo. Igual Miami, igual era Miami. Só que tem uma coisa, né? Miami, quando você pegava ali a tabelinha da Pirelli, e até uma coisa que você, que a gente viu, né, acontecer de fato na corrida, que era um índice que a Pirelli chama, né, que a gente chama de track evolution, né, ou seja, a evolução da pista. Em Miami, a evolução da pista ela estava ali numa escala de 1 a 5. Ela está. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. Peraí, ó. Ela tá aqui, ó. Tá na tela de imã, né? Em Miami, o Track Evolution ali estava em 5, né? Estava em número 5, o índice 5. Que, e a gente percebeu, né, ao longo da corrida, assim, que né, o próprio Lando Norris, né, assim, conforme ele foi ficando na pista, ele foi virando mais rápido, a pista foi evoluindo, ele conseguiu aí, tirar mais dos pneus. Aqui em Imola, né, lá em Imola, na próxima corrida, a evolução da pista, ela está aqui como nível 2, ou seja, parece que não vai ter essa melhora, né? Então, assim, é uma pista com baixa tração, com baixo grip, né? Baixa aderência, com uma abrasividade média e com uma evolução da pista baixa, né? Então, talvez, né? E talvez eu esteja até falando uma bobagem, mas assim, vou falar, né? Independente, eu acho até que vai ser até um pouco contrário do que aconteceu em Miami, que, né, que no, em Miami, o overcut ele era mais forte do que o undercut, ou seja, o piloto que ficava mais tempo na pista, ou seja, que parava depois, ele teve uma certa vantagem sobre os pilotos que fizeram, né, que pararam antes. Eu acho que nessa pista em Imola, eu acredito que como a pista, né, assim, baixo grip, baixa tração, e a pista não evoluindo tanto, eu acredito que pode ser que os pneus, para quem parar antes e colocar pneu novo antes, eu acho que pode ter uma vantagem sobre quem parar depois, né? E então acredito que o undercut deve ser uma estratégia melhor. Falando de Red Bull, falando, né, de Max Verstappen, se alguém pode desafiar o Red Bull, esse final de semana é um final de semana tradicional, né? Um final de semana que não teremos corridas sprint, teremos 3 sessões de treinos livres. Pelo que eu estava vendo, não há previsão de chuva, então vai ser realmente 3 treinos livres normais, assim, né? Onde as equipes vão poder andar bastante, vão poder coletar bastante dados, vão poder, digamos, ajeitar o carro, ajustar o carro para a corrida. Então, tudo indica que realmente o Max Verstappen deve ter vantagem, a Red Bull deve ter vantagem. É um carro mais equilibrado, é um carro mais, né, que vai manter aí a sua vantagem e contando também com o fator talento de Max Verstappen, deve ser aí o grande favorito, deve realmente conseguir fazer uma corrida mais tranquila para ele do que foi em Miami. O circuito da Emília-Romana tem umas características também, né, que eu gosto bastante, né? Primeiro, não que eu goste, mas assim, só tem uma zona de DRS, quer dizer, eu gosto, né, tem uma zona de DRS, o que pode significar que talvez seja mais difícil ultrapassar, né, eu lembro da corrida sprint, cara, de 2022, foi 2022, né, que teve sprint em Imola, né, que ou foi a principal mesmo, tava meio chovendo, eles não liberaram o DRS, e pra mim foi muito mais legal sem DRS, né, ou seja, né, os caras pra ultrapassar mesmo tinham que ser no braço, e Imola tem só uma zona de DRS, e tem uma coisa muito interessante também, de Imola, né, que é um circuito raiz, que eu vi, até procurei aqui a imagem, mas acabei não achando, que eles aumentaram em algumas partes, algumas curvas, onde tinham área daquele asfalto lá, né, eles colocaram brita, ou seja, né, limites de pista, puta que pariu, né, limite de pista é como tem que ser, né, é como tem que ser, limite de pista é limite físico. Não tem uma porcaria de uma linha branca. Se você sair. Se o Magnussen quiser cortar caminho para fazer o que ele fez com o Hamilton em Miami, ele vai ficar preso na brita. Então não vai ser possível. Se alguém espremer o outro para fora, vai para brita. Se alguém quiser dar um despertão, vai para brita. É assim que tem que ser. Parabéns, Imola. Parabéns, Imola. É assim que tem que ser. Circuito raiz. Circuito raiz. É assim que tem que ser. Né? Então, vai ser uma corrida interessante. Eu gosto do circuito de Imola, embora, né, a gente tenha lembranças ruins à parte, né? Mas eu acho a pista, eu realmente gosto, né, da pista de Imola. Inclusive, né, vai ser uma corrida assim especial, né, no sentido de, né, 30 anos depois, né, do que aconteceu em 94. A gente já viu, né, o Pierre Gasly vai correr com capacete ali em homenagem ao Ayrton Senna. Acredito que vai ter realmente algumas outras homenagens ao Ayrton Senna. Mas eu espero o seguinte: eu espero de verdade que seja dada a mesma importância e a mesma lembrança, seja no mesmo tom, na mesma proporção, também ao Roland Ratzenberger. Porque o Ayrton Senna não foi o único piloto que morreu naquele final de semana. Nós tivemos duas vidas perdidas e ambas têm o mesmo valor, né? Então, eu espero que os organizadores, né, os promotores do GP de Imola, assim como a própria Liberty, assim como os próprios fãs da Fórmula 1, que eles, né, se lembrem também e tratem, respeitem a memória também do Roland Ratzenberger, que também merece demais ser lembrado nesses 30 anos depois, né? Porque ele não foi, como eu falei, né? Ele também perdeu a vida ali, embora ele não tivesse, ainda não estava apenas na sua terceira corrida na sua carreira, enquanto o Senna já era um cara absolutamente consagrado, tricampeão, 41 vitórias e tudo mais. Mas o impacto da morte do Ratzenberger também tem que ser lembrado sempre, né? Porque todos nós somos iguais, né? E perder qualquer pessoa realmente não é nada, tem que ser lembrado da mesma forma. Thiago Borg, 13 de maio é uma data especial. Foi o começo de tudo na Fórmula 1 em 1950 em Silverstone, o sonho que virou realidade. Parabéns à Fórmula 1 nesses 74 anos de história. É verdade, né? Hoje é de 13 de maio, 13 de maio de 1950, né, que começou aí, foi a primeira corrida da história, né, com o nome, né, com a chancela Fórmula 1, fazendo parte de um campeonato, né? É bom lembrar que, né, os grandes prêmios, eles vêm de muito antes, até antes da guerra. Depois, no pós-guerra, né, retornaram, né, as realizações dos grandes prêmios, e até que decidiram, né, pegar algumas corridas em especial, alguns grandes prêmios em específico, para formar, né, uma espécie de campeonato mundial de automobilismo. A gente tem, na década de 50 e até meados dos anos 70, a gente tinha muitas corridas também fora do campeonato, né? Corridas que eram disputadas pelos carros de Fórmula 1, pilotos de Fórmula 1, mas que não valiam pontos para o campeonato de Fórmula 1. E naquela época, né, digamos assim, os próprios pilotos, eles davam mais importância a vencer determinados grandes prêmios, até por conta da premiação em dinheiro, do que necessariamente de ser, né, de serem campeões mundiais, né, de serem campeões da Fórmula 1, né? Era uma coisa assim, começou, né? Então, até se virar uma tradição, até aquilo ganhar uma importância, ganhar um tamanho, né, do que se tornou hoje, levou tempo, né? E os pilotos que estavam naquela época, que corriam antes da Fórmula 1, para eles era muito mais importante vencer alguns grandes prêmios do que necessariamente ser campeões, né? Por isso que personagens como, por exemplo, o Stirling Moss, né, que é um cara que nunca foi campeão, mas tem vitórias importantíssimas em corridas lendárias, em grandes prêmios tradicionais, e é por isso que ele, também por isso, né, que ele é tão respeitado e tão reverenciado. Principalmente no seu país de origem, né? Principalmente na Inglaterra, assim, onde ele é, enfim, tem um reconhecimento devido, né, ao seu tamanho, embora não tenha nenhum título mundial. Vamos lá, Charles Câmara. Boa noite, Will. O safety car, mais do que casual, alçou o Lando a P1 enquanto o Max estava neutralizado. E o Max não conseguiu dar o passeio de domingo. Não, mas é, exatamente, foi isso, né? Exatamente isso. Ele não conseguiu dar o passeio de domingo, né? O Sunday Drive, né, que a gente fala, né? Que é aquela coisa que quando o cara ganha com trocentos milhões de segundo na frente. O Verstappen não estava. Não estava com aquela vantagem que a gente se acostumou a ver, né? Infelizmente a gente se acostumou a ver o Verstappen, né? A gente viu lá, por exemplo, em corridas lá, sei lá, qual a corrida que teve antes, que teve safety car, né? Teve um safety car no meio da corrida, faltando, sei lá, 20 voltas pro final, e no final da corrida o Verstappen chegou 25 segundos na frente do segundo. Entendeu? Não era o caso. Independente se o Verstappen tivesse vencido essa corrida, né? Não teria sido, digamos, o que a gente chama de Sunday Drive, né? O cara que passeou, né? Ele estava ali preocupado, né? O Piastri andou perto, né? Antes do safety car entrar, o Piastri estava perto dele a qualquer momento. Se o Verstappen cometesse um errinho lá, como até cometeu, né? Por causa do cone lá, ele poderia ter perdido ali a sua vitória, mesmo sem safety car, né? Então foi isso que eu quis dizer, né? Não é que em nenhum momento eu quis desmerecer o Verstappen ou entender, né, que tirar do contexto, né, que a vitória do Lando Norris, sim, o safety car foi um fator importante, né? Mas até como o próprio Verstappen falou, né? O se não existe. Ah, se o safety car não entra. Ele falou, não, se minha. O Verstappen falou, se minha mãe tivesse bola, eu teria dois pais, né? Vocês viram o Verstappen falando isso? Então foi isso. E querendo ou não, quando relargou, né, o Verstappen largou atrás do Lando Norris ali, colado, né, os carros estão colados, e terminou 7 segundos atrás. Então, a vitória do Norris, embora ajudada pelo safety car, teve grandes méritos, porque ele conseguiu permanecer na frente ali depois do safety car, com o Verstappen atrás dele. Marcos Andriotto. Como o tema é livre, como mencionei no grupo de membros, acompanho a Fórmula 1 desde 86. Para mim, a melhor época, anos 80 e 90. Será que veremos isso novamente? Depende, assim, isso o que exatamente que você está dizendo? Porque, assim, né, o que a gente fala, né? Assim, os anos 80 e 90, a gente lembra muito, né? Principalmente das disputas no sentido assim, cara, não tinha essa chatice de ai, limites de pista, ai, 10 segundos, ai, não sei o que. Cara, os caras botavam a faca nos dentes, batia a roda e fechava a porta mesmo. Ah, né, o Mansell, eu lembro que pô, fazia zigue-zague e não tava, sabe, não dava nada, não tinha né, problema nenhum, enfim, motorzão potente ali, né, barulhento, esse tipo de coisa, claro, a gente sente saudade, né, e era realmente muito bom. Só que a gente também tem que pensar que, né, nesses anos 80 e 90, os caras ganhavam a corrida botando volta no terceiro colocado. É. A diferença entre os carros era muito maior. Hoje, se a gente tirar o Max Verstappen da equação ali, a diferença do pole position, que é o mesmo com o Verstappen, do pole pro cara que vai largar em 20º, cara, é um segundo, às vezes menos de um segundo. E naquela época era, cara. O cara fazia pole position, né, o Senna mesmo botava um segundo e meio no companheiro. Né, o cara que largava em último, largava 5 segundos atrás, tava na sexta volta já estava tomando volta já. Então, assim, eu acho que cada época tem seus pontos positivos e negativos. Né? Agora, em questão de equilíbrio de equipes, né, assim, como eu falei, é que o Max Verstappen, né, é um caso à parte. Tá dominando tudo, mas do segundo para trás a coisa está tudo equilibrado, né? Tá tudo equilibrado. Charles Câmara. Opa, oh meu Deus, cadê? Will, dado o vexame na tentativa de elaborar as regras do próximo carro 2026, há chances Eu tô lendo aqui, o negócio vai passando. Peraí, desculpa. É, cadê? Aqui. Há chances de um novo regulamento ser adiado? Max vencer todas por mais um ou dois anos? Olha, Charles Câmara, eu não sei dizer assim, não sei o que vexame exatamente você está dizendo assim, de elaborar as regras do próximo. É, eu até hoje saiu uma reportagem, né, no The Race, explicando o que realmente acontecendo. Eu até deixei essa reportagem para ler depois, né? Eu confesso que eu não li, confesso que eu não sei muitos detalhes sobre isso. Sei que tem algumas coisas, né, que não estão como eles deveriam, mas eu acredito que não vai mudar assim. Assim, ó, porque você tem que pensar o seguinte: uma coisa que já está certa que vai mudar são os motores. Se for esses mesmos carros, estilos de carro, mas só essa mudança dos motores já vai mexer na ordem de forças. Porque, né, Red Bull Powertrain agora vai ter que fazer o próprio motor. Enfim, já vai mudar, mas cara, eles vão resolver, cara, eles vão resolver. Assim, não é também, como eu falei, eu preciso ler mais assim os detalhes, né, sobre o que, inclusive o nome da matéria é o que realmente está acontecendo em 2026, tal. Eu realmente eu até deixei para ler depois, vou ler depois com cuidado para saber mais sobre isso. Mas, cara, não vai. Eu acho que eles não vão. Não, assim, não tem como fazer uma adiar o regulamento, né? Só se acontecer alguma coisa muito, muito, né, como aconteceu com a pandemia, 2000, né? O regulamento era para ser 2021, foi para 2022. Mas eles vão arrumar, eles vão ajeitar isso aí. Ô, beleza, agora apertei um negócio aqui. E ficou aparecendo um negócio no meio. Ah, agora saiu. Beleza. Carlos AGS. Sei que tem todos os problemas de segurança, mas a Imola antiga era uma pista fantástica. Ainda gosto de Imola, mas antes era bem melhor. Pena que era inseguro. Ah, cara, mas é. Era inseguro? É que assim, infelizmente, ficou marcada pela tragédia e tal, né? Mas, cara, eu gostava também, né, da pista anterior, né? Tipo, a própria Tamburello, pô, era uma curva, né? O cara saía ali no, né, no motor cheio, pegava ali, né? Fazia uma curvinha depois para a esquerda ali na Villeneuve, né? E tinha freada ali da a Tosa, né, que chama. Sempre foi uma pista travada, né? Onde as ultrapassagens eram mais complicadas. A gente lembra muito, né, 2005, 2006, né? O Schumacher e o Alonso. Mas eu também gostava de Imola, só que, enfim, né? Eu acho só que tipo assim, né, mutilaram demais, né? Embora eu goste de pista com bastante reta, mas eu acho ali que, né, você tirar ali a variante baixa, deixar um retão ali e tal. A própria Tamburello, né, virou uma chicane, enfim, como traçado, né, o traçado antigo era bem mais legal. Eu concordo contigo nesse tempo, mas não acho que era inseguro assim. É que teve, infelizmente, ficou marcado. E eu acho que o que aconteceu em 94 foi mais culpa dos carros do que do circuito. Foi mais culpa dos carros. De fazer uma mudança de regulamento tão drástica sem o devido estudo, sem o devido preparo, sem o devido, né? Enfim, o que aconteceu? Eles anunciaram no meio de 93 que o regulamento ia mudar para 94. Não é uma coisa que assim, olha, vamos fazer aqui em 93 a gente vai, ó, em 96 a gente vai mudar o regulamento. E aí a gente vai mexer, pensar, repensar as pistas, repensar como é que a gente vai fazer. Não, não, não foi assim, né? E tanto é que Imola não foi o único local em 94 que teve acidentes graves. Se a gente pegar ali, Interlagos, teve lá a batida lá do Verstappen pai. A gente teve em testes, a gente teve o Alesi, que ficou fora, e estava fora, né? O Nicola Larini chegou em segundo naquela corrida em Imola, porque o Alesi estava contundido porque sofreu um acidente. O JJ Leto tava fazendo sua estreia na temporada, naquela corrida, né? Que ele até ficou parado no grid, porque ele tinha sofrido acidente nos testes e tinha se machucado. 2 semanas depois de Imola, o Carl Wendlinger bateu em Mônaco, também ficou em coma bastante tempo. Então a pista não era insegura. O problema era os carros instáveis, né? Os carros instáveis, que era, eu vou pegar um café aqui, pessoal, que era difíceis de guiar, difíceis de controlar. Os pneus, os carros super velozes, ou seja, a tecnologia foi chegando a um ponto que os carros foram ficando cada vez mais velozes, cada vez mais aerodinâmicos, enfim. Só que essa evolução da velocidade, essa evolução dos carros, ela veio junto com a evolução eletrônica, né? Suspensão ativa, controle de tração, freio ABS, não lembro se tinha, acho que tinha já também, né? Foi tirado também, né? E aí de repente falou assim, não, então a gente vai tirar isso aqui, né? Até o na transmissão, né? Na transmissão da corrida, durante o acidente do Senna, o atendimento do Senna, o Galvão fala isso, ele fala isso, ele fala assim que o problema digamos assim, é você tirou todos aqueles componentes que faziam com que o carro, né, que davam, digamos, segurança no sentido assim, né, para o piloto pilotar, vamos dizer assim, né? Ou seja, você tirou os componentes que deixavam o carro estáveis. Então o problema não foi a pista. O problema não foi a pista, o problema foi os carros. É claro, os carros. Porque assim, ó, a gente lembra 94. Começou Interlagos, né, que, enfim, apesar de ser uma pista, de ser uma pista rápida, mas não é tão rápida quanto a pista de Imola. Aida também não era uma pista, era uma pista mais curta, tal, não era um, mas assim, a primeira vez, né, quando a Fórmula 1 foi realmente para a Europa, pegou uma pista rápida. Aí deu tudo a cagada, mas como falei, acidentes em 94 aconteceram em várias pistas, né? Em várias pistas. Thiago Borg, antigamente Imola era extremamente veloz igual Monza, não existia variantes. A Acqua Minerale era chamada de Castelacchio. Mas isso aí é bem antes, né? Isso aí é antes, né? Antes você fala é bem antes, né? Copa Paraná, mais uma enciclopédia do Botequim GP igual Luiz. Ah, o Copa Paraná é o Luiz Aguiar, tá? O Thiago Borg, só pra você saber, tá? Imola foi o GP da Itália em 80 e GP de San Marino até 2006. Exatamente, né? Engraçado, né? Porque quando eu demorei, né, pra entender, né, que o GP de San Marino não era em San Marino. Por isso que quando, né, por que você não morreu? Você não morreu, né? Por que levaram ele para Itália? Em San Marino não tinha hospital, ficava assim, né? Enfim, criança, né? O Piquet ganhou essa em 80. Aqui a pessoa está perguntando, né? Vamos lá. Tamburello. Cadê? Tamburello é igual à subida do café, veloz, onde é aquela curva que você aponta e você vai, sai despejando potência até a frear, exatamente. O problema eram os muros de concreto e pouca área de escape. Talvez hoje tivesse tecnologia para fazer um muro como nos ovais. Na verdade, sim. Se a gente pegar, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o acidente do Berger, né, em 89 na Tamburello. Tinha grama ali, né? Confesso que eu não sei assim por que que tiraram, né? Era um trecho absolutamente de asfalto ali, né? Não tinha brito, eu sei assim, pneus não tinham para evitar, né, jogar, né, o carro o carro, né, bater e voltar para a pista, né? Embora a pancada do Senna, o Senna quase voltou para a pista, né? Chegou perto de voltar para a pista, né? Com a pancada que ele deu. Mas realmente, por que não ter grama? Por que não ter brita? Enfim, não sei. Honestamente, não sei. Honestamente, não sei. Assim, e é assim. Muita gente fala assim, ah, porque a corrida tinha que ter sido cancelada, porque não sei o quê. Eu sinceramente, por mais frio que isso possa parecer, possa dizer, né? Eu não me, digamos, eu não me irrito, eu não fico pensando, putz, filha da puta, esses caras, por que não cancelaram a corrida? Eu não tenho esse pensamento. O único pensamento que eu tenho é o seguinte: por que que não fizeram nada, não sei, na pista, no circuito, sabe, em 94, eles chegaram a fazer o absurdo, entre aspas, de botar uma chicane na Yu Rouge. Não sei, cara. Alguma coisa tinha que ser feita, sabe? Alguma coisa, cara. Sabe? Pô, morreu um cara ali. Morreu um piloto no sábado na pista. Cara, nem assim, cara. Botar alguma coisa ali no. Que tivesse botado muro, ou pneu, sei lá, qualquer coisa. Ou feita qualquer coisa. Só ali na curva Villeneuve, um Ratzenberger morreu. Pelo menos para dizer que fizeram alguma coisa, sabe? Enfim, não sei, cara, não sei. É difícil falar assim, né? Eu não acho que a corrida tinha que ser. Tinha que ter sido cancelada, não. De verdade, não acho mesmo. Eu acho que. Por mais frio que isso possa parecer, Fórmula 1, automobilismo é um esporte de risco, né? A morte, infelizmente. Ela é uma ela o risco é inerente ao esporte e às vezes pode morrer. Pilotos podem morrer, infelizmente. E a gente viu, né? A gente viu em 2019, né, quando morreu o Antonin Roubert ali na Fórmula 2. Morreu no sábado, no domingo estava tendo corrida de Fórmula 1. Ninguém pediu para cancelar a corrida de Fórmula 1. Infelizmente é assim, infelizmente é assim, né? É assim que é. A vida tem que continuar. Por mais difícil que seja isso. Enfim. Mas assim, o que eu fico pensando assim, poxa, mas alguma coisa tinha que ser feito. Sei lá. Enfim. É difícil falar. É difícil falar. Vamos lá. Imola já teve 3 GPs de MotoGP, sendo 4 já com S da Tamburello. Que mais? Alexandre Faria, respondendo a pergunta. Sim, a única vitória do Piquet em Imola foi justamente no GP da Itália em 80, é verdade. Thiago Borg, Will, estava pesquisando esse trecho final de Imola sem a famosa chicane tornando o trecho veloz desde a Rivasa até a freada da variante Tamburello. É desde os primórdios de Imola. Will, Charles Câmara. Will, se os regulamentos da Fórmula 1 dessem uma liberdade maior de modificar o carro para o ano seguinte, para todas as equipes, exceto a campeã vigente, com o teto ou sem teto, ajudaria a impedir domínios? Cara, assim, ó, eu acho que o regulamento da Fórmula 1 eu acho que o regulamento da Fórmula 1, do jeito que ele é feito hoje, ou seja, você ter esse escalonamento, né, do túnel de vento, do CFD, do desenvolvimento. Eu acho que ele é. Eu acho que digamos assim, a premissa dele é muito boa. E eu acho que a gente está ainda, já aos poucos, enxergando o resultado disso. Como eu falei, os carros estão muito mais próximos um do outro. Eu acho que isso, sim, é positivo. Liberdade maior de modificar o carro para o ano seguinte, eu fico pensando assim: em que sentido? Se assim, fala em testar algumas outras soluções ou liberdade no sentido de, por exemplo, construir um novo carro, mais dinheiro, mais tempo, né? Se o carro nasceu errado, esse cara pode. Não sei exatamente, no que sentido. Eu acho que, assim, eu sou favorável a regulamentos cada vez mais estritos, a cada vez mais partes do carro serem padronizados, né? Eu acredito nisso, eu sou a favor disso. Porque às vezes alguém acha um pulo do gato aí que era que acaba o campeonato, né? Eu acho assim, cara, a Fórmula 1 é onde desenvolve tecnologia. Cara, eu acho, cara, já foi assim, já era assim, sempre foi assim. Mas, cara, dane-se a tecnologia, dane-se se isso vai ser melhor para o carro de rua. O que tem que pensar é o que vai ser melhor para o esporte, para a competitividade, né? E o que eu acho é o seguinte: eu acho que todos os carros, no final do campeonato, ou sei lá, ou mesmo no meio do campeonato, ou no começo do campeonato, todos os carros deveriam ser, ó, vai ter um dia aqui que todo mundo aqui vai pegar o carro da Red Bull aqui, vai botar ele em cima de um negócio e vai deixar os engenheiros, não sei o que, olhar ele de cabo a rabo, tirar foto, analisar por dentro, por fora, olhar tudo. Porque também não adianta, assim, não adianta você, por exemplo, a Haas tem mais tempo de desenvolvimento do que a Red Bull. Só que você também precisa ser competente para isso, né? Precisa ser competente. Então não adianta você ter mais tempo, poder mexer, porque a gente lembra, né? Antigamente, claro, tinha a Toyota, despejava caminhões de dinheiro, construía não sei quantos carros e não sei o que, e nunca conseguiu ganhar, entendeu? Então tem que ter competência acima de tudo, né? Alexandre Faria, o problema do Senna não foi o muro, nem a pista, nem a grama, foi a haste da suspensão. Vou trazer exatamente, né, cara? É isso. Luiz Augusto Saavedra, grama pode aumentar a velocidade. É verdade. Diogo Gasso, uma vida é muito mais importante do que qualquer esporte. A perca de um ente querido é muito doloroso. O cancelamento do GP é plausível. É plausível, claro que é plausível, mas assim, pro próprio piloto, a gente vê muito reação de piloto, né? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente pergunta assim, cara, o Berger, por exemplo, eu lembro do Berger. Quando o Ratzenberger morreu, a Williams e a Benetton não participaram mais dos treinos no sábado. E a Ferrari, né, a McLaren foram, e os pilotos foram participar. E até na época o Briatore foi um dos que criticou a Ferrari e tal. E eu lembro de uma declaração do Berger, que ele falou assim: é óbvio que eu senti, que eu fiquei chocado quando eu vi, né, enfim, o acidente do Ratzenberger, sabia que a situação era crítica. Mas eu pensei comigo mesmo: se eu não entrar no carro agora e voltar para a pista, hoje, agora, nesse exato momento, talvez eu nunca mais tenha coragem de fazer isso. O Schumacher, depois que o Senna morreu, ele foi para Silverstone andar, porque ele falou: cara, eu preciso guiar. É muito louco isso, né? Você pensar assim que os pilotos, assim que eles veem um companheiro morrer na pista, eles não querem fugir, eles querem entrar no carro e pilotar. Falar assim: cara, eu preciso voltar, eu preciso pilotar para espantar o medo, entendeu? É muito louco isso, assim. Eu entendo, é claro que uma vida é muito mais importante do que qualquer esporte. Ninguém questiona isso. Mas o automobilismo, infelizmente, é um esporte que convive com a morte. Por mais que mais que tudo seja feito para a fim de evitá-la, mas é como eu falei, Bélgica 2019. Né? O Rubé morreu no sábado. No domingo, o Leclerc ganhou a corrida, que era amigo do cara. Foi lá e correu e ganhou a corrida. Pro cara, entendeu? Enfim, eu entendo os dois lá. Eu entenderia perfeitamente se tivesse cancelado. Mas eu também entendo o não cancelamento, sabe? Eu entendo, assim. Eu não defendo nenhuma coisa nem outra. Se você falar pra mim assim: Will, eu sou a favor que cancelasse, eu ia falar: você tem razão. Will, eu sou a favor de que não cancele. E eu falar: você tem razão também. Pra mim é assim. É difícil. Marcos Andriotto. No acidente do Tom Price, 2 mortes na pista. Corrida. Ah, não. Mas ali, cara. Mas ali já era carnificina. Anos, até os anos 70 já era uma carnificina ali, né? Ali também, né, o mínimo, né? Uma bandeira vermelha pra, né, digamos assim, parar a corrida para atender, né? Assim, dos anos 70 para trás, cara, eu nem considero, porque ali já era, né? Aí já era loucura demais, né? Tipo, Le Mans 55, né? 80 mortos e a corrida continuando, né? Enfim, aí também já era outra coisa, né? Diogo, poderiam ter cancelado depois da morte do Ratzenberger. O Senna morreu durante a corrida e sua morte só foi confirmada depois do pódio. É, exatamente, né? O Copa Paraná, o Emerson falou a mesma coisa depois do acidente do CV. É muito louco isso, assim, sabe? Realmente assim, né? A cabeça do piloto, né? Hoje em dia, né? Por mais hoje em dia, graças a Deus, é muito mais seguro, mas eu fico imaginando os caras, o Emerson, por exemplo, né, cara? Por exemplo, né? Nos anos 70, né, cara? Os caras sabiam que, tipo, né, os caras, eles mesmo falavam, a gente tirava foto dos pilotos no começo do ano, a gente sabia que na foto do final do ano, pelo menos dois ou três não iam participar na foto. Então, cara, é muito louco, cara. Tem que ser, realmente, o cara pra ser piloto de Fórmula 1 aí nos anos 60, 50, cara, o cara tinha que ser louco, velho. Uma pessoa normal não era piloto, não tinha como, cara. Eu falei, vocês assistiram aquele filme do Grand Prix dos anos 60, 66? Tem umas tomadas assim que são reais, né? Um carro real ali em Monza, tá? Cara, sério, velho, uma pessoa normal não pilota um carro daquele, cara. É absurdo demais, cara. Um charutinho rodeado de gasolina, 300 por hora, com um pneu de bicicleta e um volante de Kombi, velho. E o cara lá com uma toquinha e um óculos, bicho. Não tem como, velho. Não tem como o cara ser normal, velho. Não tem como. Não tem como. Realmente não tem como. Charles Câmara. Podia ter pneus no muro da Tamburello? Então, o problema, assim, eles não colocavam pneus porque... Pro carro não bater e ser jogado de volta na pista. Não sei se vocês lembram. Até alguém aqui em cima falou da curva do café em Interlagos. Vocês lembram quando morreu o... Ai, meu Deus, como é que era o nome? Putz. Ricardo Sonderman, né? Ali na curva do café, na Stock Car. Que ele tinha um pneu, ele bateu na traseira, na barreira de pneus e foi jogado de volta para a pista e foi acertado em T. É mais ou menos isso, né? É por isso, né? Mais ou menos não. Era por isso, né? Que não botavam pneus, porque com medo que o carro fosse jogado de volta para a pista, né? E aí, enfim... Podia ser atingido por outro piloto, né? Alexandre Faria. Voltando a 2024. As últimas duas temporadas ainda fazem alguém achar o Russell melhor que o Norris? Tá aí uma boa pergunta, hein, cara? Tá aí uma boa pergunta, hein? Olha, tá aí uma boa pergunta, cara. Agora você tocou num ponto bem, bem interessante, cara. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que assim, o Norris ele tá numa fase mais. Tá numa fase melhor já, né, desde o ano passado. Mas tem uma coisa que eu admiro muito no Russell e que eu acho que falta no Norris. Que é peitar os caras. Que é tipo assim, é você impor moral desde já. Você lembra quando que corrida que foi que o Verstappen foi lá tirar satisfação pro Russell, não sei o que, de alguma coisa, reclamado com o Russell, meio que deu de, tipo assim, sabe, não baixou a bola, assim como não baixou a bola pro Hamilton. Então é isso que eu acho que falta no Norris, cara, sabe? É aquilo que eu falei, eu gostaria muito de ver como é que o Norris ia reagir ali em Miami se o Verstappen atacasse ele. Como é que ia ser a reação do Norris? Como é que ele ia defender a posição dele? Se ele ia, tipo assim, vou jogar o Verstappen, se tiver que espremer o Verstappen no muro aqui, eu vou espremer? Ou se, não, meu amiguinho Max aqui, eu vou... É isso que eu quero ver. E é isso que eu admiro no Russell, porque o Russell nunca pipocou pro Hamilton, já bateu roda com o Hamilton, já espremeu o Hamilton no muro, já arrancou lasca com o Hamilton, já arrancou lasca com o Verstappen foi, já, sabe, ele não é desses amiguinhos, e é isso que eu admiro, e eu acho que falta no Norris. Michel Feijó, vi um vídeo de um cara falando que o capacete do Senna era mais fino, ele tinha pedido para ser mais leve, será que isso procede? Olha, cara, eu não sei, cara. Eu não sei porque você tem que ter o capacete, assim, para um piloto usar um capacete, né, numa corrida de Fórmula 1, eu imagino que o capacete tem que ser homologado pela FIA, né? Seria mais leve, mais pesado, tal. Acho que ele tem que passar por todos os testes de segurança, né? Embora 94, não sei, honestamente não sei, mas 94 já tinha, né? Por exemplo, né, os macacões homologados, antichamas, não sei o quê. Não sei, eu realmente nunca desconheço essa informação, nunca ouvi alguém falar sobre isso. Mais fino não quer dizer que fosse menos seguro, eu imagino, né? Eu imagino que tenha mais leve, né, no caso, né? Enfim, não sei, honestamente não sei. Diogo Gasso, Russell e Norris para mim estão no mesmo nível. Hoje o Russell está atrás do Norris. Ano passado era o contrário. Alexandre Faria, nos anos 50, eles preferiam não usar cinto porque era mais fácil sobreviver ao cuspido a 300 por hora do que ficar preso em um carro em chamas. Exatamente. Carlos AGS, Gustavo Sonderman e Rafael Esperafico, os dois sofreram acidentes semelhantes no café e morreram. Exatamente, é isso mesmo. Copa Paraná, ali a suspensão entrou na parte vulnerável e a FIA tem que homologar. O Piquet pediu para fazer uma pintura mais leve para o capacete dele. É isso que eu acho também, né? Será que o Norris, com aquela Williams 2021, conseguia ir para o Q2 ou até o Q3 como igual o Russell fazia? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que em termos de talento, o Norris ele não perde em nada, né, para pro Russell, assim, né? Eu acho que eu falo assim, a minha crítica ao Norris é a atitude, sabe? É aquela coisa de ser muito bonzinho, ser muito, ah, é equipe, ah, não vou defender quando a corrida não é minha, ah, não vou atacar meu companheiro porque é equipe não sei o quê. É isso que é minha crítica ao Norris. Mas em termos de talento. Will, o Ronnie Peterson também foi na pista. Hã? Deixei o like, amigão. O Ronnie Peterson foi em Monza, né? O Ronnie Peterson foi em Monza, não foi em Imola. Alexandre Faria, em termos de velocidade, Norris e Russell estão em pé de igualdade. E concordo com o Will, que falta o Norris postura de campeão. Exato, assim, eu não sei, eu tenho essas minhas críticas ao Norris. Bom, pessoal, é isso, né? Já estamos aqui chegando ali, ó, passamos já de. Já estamos quase chegando a uma hora de live. 53 minutos, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que estiveram aqui presentes, que participaram aqui no chat. Semana que vem voltaremos, né, com análise do GP da Emília-Romana. Essa semana vai ter um vídeo do comissário Will. Acredito que vai ter, espero que sim, né? De um lance polêmico aí, que gera polêmica até hoje, discussões e tudo mais no Twitter, né? Inclusive eu estava falando sobre esse lance no Twitter aí, debatendo, né? Enfim, e é impressionante, né? As pessoas, elas acham que um debate, né, que uma discordância, né, precisa ter um ganhador e um perdedor, que é uma disputa, sim, pela honra. E não é assim, né? Não é assim, né? E aí ficam bravos se discorda da opinião, e mesmo que você mostre dados, fatos, enfim, é difícil, né? O Twitter é difícil, até aqui no YouTube mesmo, né? Hoje mesmo, tava lá explicando algumas coisas lá sobre. E o cara, ah, porque você está defendendo o picareta? Eu falei, cara, não tô defendendo, eu só tô mostrando os fatos. Não é porque o cara é picareta que eu tenho que faltar com a verdade. Eu tô mostrando os fatos. Aí você tira a sua conclusão. Enfim, já sei. Villeneuve e Biruni. Não, não é, não. Não é, não é. É mais recente, é mais recente. Quarta-feira deve ter esse, deve pintar esse videozinho aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a todos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E se você está ouvindo no seu agregador aí no Spotify, principalmente deixa os 5 estrelas lá para nós. E é isso aí. Voltamos na segunda-feira aqui ao vivo novamente. Valeu, obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.